Na minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
De inocência.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Apresentação, Milton Cardoso.
Duas horas e sete minutos, temperatura em Porto Alegre, 14 graus. Boa tarde, ouvintes, uma nova semana, estamos iniciando aqui. Muito obrigado aí pela audiência, uma grande semana para você, com muita energia positiva, muito amor no coração, tire o medo dentro de você. Bastidores do Poder, programa que vai ao ar de segunda a sexta, das 2 às 4 horas da tarde. Temperatura 13 graus e meio, né? Na verdade, 13 graus e meio aqui em Porto Alegre. Tempo nublado, previsão é de chuva, né? Estamos em pleno inverno. Programa que tem na produção Elis Rodrigues, na mesa de áudio Mário Almeida, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso e a direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. A partir desse momento, pelo 992010949, 992010949, a sua opinião, críticas, sugestões, enfim, participe, esse programa é seu, produzido pela Central Bandeirantes de Jornalismo, com o comando do Elis Rodrigues aqui, né, na nossa produção, Elis Rodrigues no comando. Programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre em nome do posto Rede de Postos Metropolitano, abastecendo com qualidade, álcool, pronto-socorro, cuide de quem você ama. 2 e 9, eu sempre digo o seguinte, que nós estamos passando aí por essa experiência inédita, né? Mais uma semana, o mês de junho está indo embora, enfim, e as coisas vão passando, vão acontecendo. Todos nós temos dores, marcas, causas, momentos que requer uma força maior de nós para enfrentarmos, né, o que vem por aí, o que está acontecendo, enfim. Eu, por exemplo, já passei por várias provações na minha vida, muito complicadas, difíceis, mas quando eu passo por esses momentos, eu digo para mim mesmo, né? Você precisa ser forte, você precisa superar esse momento, porque vai passar, sim. Eu choro, eu sinto dor, me sinto fraco, mas dentro de mim eu declaro, nada vai te parar, Deus te fez para superar qualquer situação. Vai em frente, não tem crise, supere. Com a força de Cristo, de Jesus, de Deus, nós podemos enfrentar qualquer situação. Como você está neste momento? A pergunta que eu faço essa pergunta para você. Pare um pouquinho, como é que eu estou neste momento? Será que eu preciso de coragem? Será que preciso de uma superação, hein? Super, mas aquela super ação mesmo. A vida não é fácil, de repente tudo muda, chega uma notícia triste, ruim, dolorosa, mas eu tenho certeza que você, eu quero que você saiba que do mesmo jeito que vem a fase ruim, a fase boa vem também, daqui um pouquinho o céu de brigadeiro está aí. O sol brilhando, enfim, com a força de Cristo, de Jesus, de Deus, nós podemos enfrentar qualquer situação. Às vezes a gente fala, ah, meu Deus, que difícil, eu não aguento, está doendo, me ajuda. E ele vem sussurrando em nossos ouvidos, eu te dou força para superar isso. Tenha fé. Tenha fé, Cristo, Jesus, o Espírito Santo te dá força, e quando você se apropria dessa força, você caminha para o tempo de milagre. Pode ter certeza absoluta. Tenha certeza absoluta. Coloque na sua cabeça aí, repita várias vezes: nada vai me parar. Deus me fez para superar qualquer situação, nada vai me parar. Deus me fez para superar qualquer situação e você vai conseguir. Eu tenho certeza absoluta, o bem vence o mal. 2:11, e eu sempre digo que a cada dia nós ficamos mais sábios com a politicagem também, com as decisões na casa dos tiranos, né? Onde é que é a casa dos tiranos agora? Temes parece que saiu de férias e não voltou mais, né, seu Alexandre de Moraes? O grande carequinha Alexandre de Moraes. O STF. Alguém vai dizer assim, puxa vida, você não respeita o ministro do STF? Não. Não tenho respeito por ministro do STF que não respeita o povo brasileiro, que não respeita absolutamente nada e ninguém. Como diz o meu uma grande referência que eu tenho no jornalista, grande colega, amigo, o Guzzo. O inquérito do Alexandre de Moraes é algo jamais visto na história deste país e é verdade, né? Esse inquérito do Alexandre de Moraes é algo jamais visto na história deste país e onde estão os senadores da República deste país? Ah, cuidando do vírus. Olha, meus amigos, é de dar náuseas. Ter na Suprema Corte do nosso país um sujeito ocupando a cadeira de ministro como Alexandre de Moraes, indicado por um malfeitor, né? Chamado um malfeitor gentleman, educado, o mequetrefe Michel Temer. É, pois vamos aos fatos, porque eu trabalho somente em cima de fatos. Eu não faço malabarismo em jornalismo. Eu não faço sensacionalismo em jornalismo. Eu não vou para dentro de CTI em jornalismo fazer sensacionalismo. Não. Faço jornalismo puro, duro, crítico, opinativo. Pago preço caro por isso. O Boechat, antes de morrer, eu acho que tinha 19, quase 20 processos. Eu tenho 14. E vamos lá, pode tocar mais que não tem problema nenhum. Pois esse ministro Alexandre de Moraes, que comanda há 15 meses uma investigação ilegal, ilícita e inédita na história jurídica e política do país, disse, em mais uma daquelas aulas de doutrina que vem dando sobre quais os direitos o cidadão tem ou não tem neste novo Brasil, governado, sabe por quem? Por 11 juízes do STF. 11 juízes! Será que não tem um senador da República que é inquilino do povo brasileiro, inquilino durante 8 anos, vergonha na cara para fazer esse enfrentamento? Não tem um senador dos 81 com vergonha na cara para fazer esse enfrentamento em nome da sociedade desse país que tem 210 milhões de pessoas? Pois esse Alexandre de Moraes e esses caras que estão governando esse país, 11 juízes do STF, com R$1 bilhão por R$1 bilhão de despesas por ano, juízes do STF, que as garantias individuais estabelecidas na Constituição não valem para todos. É, é mesmo, né, Gilmar Mendes? Em Gilmar Mendes. Grande capitão da mata. Em seu modo de aplicar a lei, direitos fundamentais podem ser anulados em caráter excepcional, né? É o que diz o Alexandre de Moraes, como ocorre, por exemplo, com seu inquérito, esse inquérito absurdo para apurar o que considera ameaças para a democracia. Onde é que está escrito? Ô, senhores garantistas, digam para mim aí, os senhores que são operadores da lei, do direito, eu sou um analfabeto funcional, que faço um esforço muito grande, estudo muito, leio muito, busco socorro com magistrados, com professores, digam para mim, onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito? Como alguém pode saber se aquilo que faz está sob a proteção da lei ou se é um caso excepcional? Digam para mim, por favor. Digam, eu sou burro, eu sou analfabeto funcional. Quem é que está autorizado a suspender os direitos dos acusados de algum delito? Digam para mim. Digam. Professores, por favor, de esquerda, direito, centro, esponja. Não há resposta para nada disso, né? Digam, Alexandre de Moraes, diga para mim ou manda me prender. O que se sabe com certeza é que a violação dos direitos à liberdade, ao julgamento público ou a livre expressão, como está acontecendo nos arrastões, esses arrastões desse ministro mequetrefe, Alexandre de Moraes, que agride diretamente o Estado de Direito? Se a autoridade pública dá a si próprio o poder de suspender as garantias legais deste ou daquele cidadão, nos casos em que achar isso necessário para o bem comum, a lei passa o quê? A não valer nada. Nada. Ou vale para todos e por igual durante o tempo todo ou não existe. Por favor, senhores senadores. Eu digo senadores porque os senhores é que podem fazer esse enfrentamento. E são inquilinos do bolso do brasileiro com auxílio moradia, nas asas do contribuinte, agora em casa, né? Se protegendo do coronavírus. Bota um paninho embaixo da porta para o vírus não entrar por baixo da porta e recebendo no final do mês. Enquanto isso, empresários e comerciantes pagam um preço caríssimo. Profissionais liberais quebrando, passando dificuldade, suicídio, morte, miséria, desgraça. Na vida real, quando se deixa de lado o que está sendo dito e se passa ao que está sendo feito, o fato que fica realmente claro é o seguinte. Nessa história toda, até agora as únicas ofensas comprovadas à democracia foram praticadas, sabe por quem? Por esses mequetrefes do STF. É, esses ministros do STF, senhores senadores. Em 15 meses de diligências, o inquérito secreto do ministro Alexandre de Moraes não conseguiu descobrir nada, nada que possa ser considerado minimamente sério contra os investigados, né? Cuja situação legal até hoje continua ignorada por seus próprios advogados. Sabiam disso? É, indiciados eles não são, pois não foram acusados de crime nenhum pelo Ministério Público, que nem sequer participa do caso. Vocês acreditam num negócio desse? Também não são réus, pois não há processo nenhum contra eles. Suspeitos? Talvez, né, Alexandre de Moraes? Toffoli. Toffoli, um mequetrefe que fez dois concursos para a magistratura, tomou bomba e comanda o Poder Judiciário Brasileiro. O ex-funcionário José Dirceu e do Lula. O STF não informa. O fato é que todo esse vendaval não descobriu até agora a mais remota prova de uma conspiração objetiva contra as instituições, ou indícios de alguma atividade de guerrilha, ou sinais de treinamento paramilitar, ou um esconderijo de armas. O máximo que se conseguiu, ao que parece, foram os rojões, né? Aqueles rojões de São João, que, aliás, nunca estiveram escondidos. E a TV Globo teve a cara de pau de fazer uma matéria num sítio, mostrando meia dúzia, tudo enjambrado lá. Vão criar vergonha na cara. Jornalistas rastaqueras, que só fazem um estrago nesse país. Eu ouvi hoje um colega meu, descaradamente na TV Globo, de manhã, dizer que o general Mourão desrespeita a sociedade ao andar de bicicleta com seguranças no Distrito Federal sem máscara. Vá pro quinto dos infernos, seu desgraçado. É essa a expressão que eu tô usando daqui pra frente, com tolerância zero. Ah, o general Mourão está dando um péssimo exemplo. Péssimo exemplo vocês vêm dando neste país há 30 anos, desrespeitando as pessoas, jogando dentro da programação de televisão cenas explícitas de sexo, inversão de valores. Traficantes são homenageados por vocês e policiais são desmoralizados por vocês. Chega! Bateu no teto. E aí vem para esse Alexandre de Moraes e eu digo o seguinte: tudo que se descobriu em relação aos suspeitos é um monte de disparates que, segundo dizem, gostariam de fazer um dia, mas nada realmente, né? Que raio de situação excepcional é essa? Digam para mim! Tenham a coragem de dizer isso! a única resposta correta para os crimes cometidos contra a democracia ou quaisquer outros é investigar, processar e punir os culpados dentro do que a lei determina. Meus amigos, no Brasil de hoje, resposta dada pelo STF é suspender os direitos do acusado em caráter excepcional, como quer o ministro Alexandre de Moraes. Em vez de aplicar a lei, os defensores das instituições acham que se deve suprimir as garantias constitucionais de quem promove manifestações de rua e outros atos que eles chamam antidemocráticos, ou caçar o direito que tem à livre manifestação do seu pensamento. E sabe o que é para mim? Que tenho quase 40 anos de jornalismo, é um desastre para a verdadeira democracia no Brasil. A verdadeira democracia no Brasil, silencioso e em câmara lenta, que se admita a violação da lei para cumprir a lei, ou que se entregue a 11 indivíduos de togas o direito de escolher o que é melhor para todo o Brasil, de 210 milhões de brasileiros, senadores acovardados, omissos ou envolvidos com maracutaia, fecham os olhos e os ouvidos, como se nada estivesse acontecendo. Esse Congresso que silencia diante da agressão aos direitos dos parlamentares, a maioria da mídia e a elite intelectual se aliaram ativamente ou pela omissão ao surto antidemocrático do Supremo. Enquanto for assim, o bem comum será aquilo que os ministros disserem que é. E vamos continuar pagando esse preço. A pergunta que não quer calar: onde andam os representantes do povo? Onde andam os deputados, vereadores, senadores, a famosa Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, a ABI, a CNBB? Cadê a voz dos defensores dos direitos humanos? Por onde anda o jornalista? O jornalista Paulo Pimenta, do Nicolás Maduro? Por onde é que anda o Paulo Pimenta, deputado federal? Onde é que anda o jornalista Lazier Martins? Onde anda o jornalista Marcel Van Hatten? Uma vergonha o que está acontecendo no Brasil. Um jornalista preso descaradamente em pleno século XXI, 2020. Silêncio total dos defensores da liberdade de expressão e da imprensa. Pessoas presas por se manifestar nas ruas, silêncio nos partidos políticos. Onde estão os líderes dos partidos políticos? Onde andam vocês, defensores intransigentes da democracia? Diga aí, Tarso Genro! Onde anda você, Tarso Genro? Manuela Dávila, Fernando Henrique Cardoso, Ciro Gomes? Bando de oportunistas fisiológicos mentirosos. Nós estamos iniciando uma nova semana. Junho está indo embora. Mas é bom lembrar que a semana que passou foi um dos momentos em que a imprensa brasileira mais se autocensurou, de propósito. Sabe por quê? Porque eu vou trazer alguns exemplos para vocês conferirem comigo. A prisão do jornalista Oswaldo Estáquio. A nomeação de um professor negro para ser ministro da Educação. Vocês que diziam que o Bolsonaro era racista, tá aí um negrão. O negrão é ministro da Educação. Vocês não vão aplaudir? Não vão fazer referências? Não vão fazer discursos, manifestações? Pela primeira vez um negro chega ao Ministério da Educação deste país? A aprovação do marco regulatório do saneamento em Paulo Paim. Você que votou contra, porque você deve gostar, né? Achar bacana que as crianças, os pobres, 100 milhões de pessoas fiquem no meio da merda, do cocô. É isso, né, Paulo Paim? Do saneamento. E 36 milhões sem água potável, Paulo Paim. E você recebeu 24 anos de inquilino do bolso dos brasileiros no Senado da República, você que pisava no chão de fábrica de chinelo de dedo, agora vive às margens do Lago Paranoá em Brasília, numa boa, numa nice, né, Paulo Paim? Hein? E a transposição do São Francisco e a chegada da água ao Ceará, eu morei no Nordeste brasileiro, ninguém me contou, eu não fui lá passar 15, 20 dias de férias, não. Eu morei, eu vivi, eu conheço a cidade de Sousa no interior, no sertão da Paraíba. Eu conheço Guaranhuns no sertão do Pernambuco. Eu conheço Sergipe, conheço Lagarto, conheço Estância no interior do Sergipe. Eu sei o que é o sofrimento daquele povo nordestino. Eu morei no norte, também sei das dificuldades dos ribeirinhos que sobrevivem com a cloroquina que essa esquerda condena porque está salvando vidas. Acontece que eles preferem incendiar o país com o terrorismo da morte. Hein? E vivo coronavírus para as aves de rapina. Urubus, cretinos que desejam destruir o Brasil dos brasileiros de bem e do bem. Até quando, senhores de bottom, hein? Senhores de bottom, inquilinos do povo brasileiro com mandatos de 8 e 4 anos. Até quando vão continuar enrolando o povo brasileiro? Olha, eu vou dizer o seguinte para vocês, o tempo dos malandros está com os dias contados, viu? Eu não tenho dúvida. 2:28, intervalo, voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9 da noite, aqui na Band.
Eu nasci para uma missão de gigantes. Sou feita de arroz, feijão, açúcar e muita solidariedade. Eu sou mais que uma cesta. Eu carrego os alimentos, mas é você que nos ajuda a colocar esperança na mesa de milhares de famílias. Natal Permanente da LBV. Acesse lbv.org/natal e colabore.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber 2 vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Olá, meus amigos. Aqui fala Cláudio Duarte. Foram muitos anos frequentando vestiários e convivendo com as queixas dos colegas pela dificuldade em manter a higiene dos pés e os cuidados com as assaduras causadas pelos uniformes suados. Como usuário, indiquei o talco Pó Pelotense aos parceiros. Problemas solucionados, vestiários sem queixas, foco só na vitória. Hoje o talco Pó Pelotense continua sendo o meu protetor e de toda a minha família. Talco Pó Pelotense. Este é de confiança.
Black Box Auto Service informa. Atenção clientes, adotamos um método de esterilização com luz ultravioleta tipo C, o mesmo que está sendo utilizado em diversos países para esterilizar os meios de transporte de forma rápida e eficaz. Para reduzir os riscos, submeteremos todos os veículos, chaves, ferramentas e demais utensílios a este processo e também será mantido o uso de álcool em gel e desinfetantes. Pensando no bem-estar dos nossos clientes, disponibilizamos o serviço de leve trás para revisões. Todos os veículos serão higienizados higienizados, inclusive com o método de ozônio sanitização, para entrega ao cliente. Ligue e agende sua revisão. 519-9979-0124. Somos especialistas em Audi, BMW, Mercedes e Porsche. Black Box Auto Service, uma oficina pensada para você.
Precisando de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos para uso profissional? Passe na ABT. Lá você encontra toda a linha Wonder, considerada uma das melhores e mais completas marcas do Brasil em sua categoria. Ligue agora 3018-3800 ou visite nossas lojas. Avenida São Pedro 934 e Eduardo Prado 1941. Ou acesse www.abtelétrica.com.br.
Álcool Pronto Socorro. Cuide de quem você ama. O Álcool Pronto Socorro você encontra em diversas embalagens, indicado para casa, hospital ou empresa. Produtos de confiança e qualidade. Álcool Pronto Socorro, limpador doméstico para uso geral. Álcool Pronto Socorro, antisséptico e desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos. Álcool Pronto Socorro, álcool gel. Antisséptico com aloe vera em embalagem econômica. Álcool Pronto Socorro. Cuide de quem você ama.
Bandeirantes. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Com Milton Cardoso.
Duas horas e 36 minutos. Temperatura 14 graus aqui em Porto Alegre. Tempo nublado. Muito obrigado pela audiência. Até às 16h, a partir das 16h, Esporte Notícia com Alex Bagé, Sérgio Boas. Está na linha conosco o líder do governo no Parlamento Gaúcho, deputado experiente Frederico Antunes. Boa tarde, deputado.
Boa tarde, Milton. Prazer falar contigo. Prazer falar com todos os ouvintes da Band.
Muito obrigado. Deputado, nossa pauta, uma delas. Como é que está o movimento dos investimentos no Rio Grande do Sul?
Bom, na verdade, eles continuam, né? Em alguns em compasso de espera, justamente pela pandemia, pelo momento que nós estamos vivendo, onde a limitação da certeza do futuro permanece. Então, tudo aquilo que estava previsto no início do ano, muitos dessas previsões, eles continuam congelados, outras delas estão em curso, e logicamente outras foram repensadas. E a nossa expectativa é, com alguns projetos que nós temos desde o início das atividades desta gestão, alguns já foram colocados em prática, outros estão desenrolando a sua programação, como é o caso das privatizações de estatais, que nós vimos há muitos anos, né, buscando fazer que acontecesse, aconteceram, e agora os passos que são necessários até a efetivação disso estão sendo cumpridos, e também a questão das concessões, né, que é uma outra meta de governo, principalmente para as estradas do estado do Rio Grande do Sul, onde o gargalo das obras de infraestrutura também prejudicam, não de hoje, mas de muito tempo, a possibilidade da efetivação de investimentos, tanto de empresas locais como empresas de fora.
Bom, vamos lá. Eu queria lhe perguntar o seguinte. O senhor é o líder do governo, enfim. São José do Norte, titânio usado na indústria aeroespacial, na indústria química, 800 milhões, grupo australiano. Caçapava do Sul, Votorantim, investimento 1 bilhão para a primeira fase, cobre, chumbo, zinco, inclusive, extração de prata. Lavras do Sul, fosfato, indústria química, 600 milhões, três projetos que as informações que eu busquei podem gerar 60 mil empregos. A reativação do polo naval, aquela cadeia toda que foi montada lá atrás com 30 mil empregos, uma expectativa de 15 bilhões ao ano de faturamento, uma cadeia montada, desmontada pela Lava Jato, e aí completou assim para botar pá de cal em cima, o Pedro Parentes com as plataformas todas jogadas lá para a China. O governo tá analisando esses projetos aí, como é que eles estão sendo acompanhados aí pelo parlamento?
Todos eles estão dentro do conjunto de investimentos previstos e, logicamente, cada um deles com as suas peculiaridades seguem sendo motivo aí de acompanhamento das estruturas do governo, tanto a estrutura da Secretaria de Desenvolvimento, como a Secretaria da Fazenda, como também da estrutura de governança. Eu, logicamente, que não teria como te fazer detalhes, detalhes sobre cada um desses,
sim,
que mencionaste, para o estágio deles.
Sim.
Uhum. Mas todos
eles foram... não foram jogados, por exemplo, o governo não lhe chamou como líder do governo, nem o parlamento, nem os deputados têm conhecimento dos detalhes desses quatro projetos aqui, três projetos e mais o Polo Naval, e eu diria mais um que eu acho que é de fundamental importância para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O senhor, que é um homem que teve na área financeira, na área de desenvolvimento, o senhor conhece bem o Polo Carboquímico, né, em Eldorado do Sul, que nós temos aí 90% do carvão no Rio Grande do Sul, investimentos estimados aí em 4,4 bilhões, né, que pode reduzir a dependência externa de insumos para a agropecuária, para a indústria, e além de promover o desenvolvimento econômico sustentável, né, a partir do uso do carvão mineral. O próprio governador Sartori, quando era governador, e aqui na Bandeirantes acompanhou o governador Sartori numa viagem internacional ao Japão, o Diego Casagrande, ficaram impressionados lá com a tecnologia, enfim. Esses projetos estão todos parados, então.
Com exceção desse último, que é um problema que vai além das questões hoje que nós vivemos no mundo inteiro, aqui, né, diferente da situação do Covid-19, esse que tinha, e parece que continua havendo, uma discussão sobre os impactos ambientais gerados pela exploração carbonífera. Logicamente, levando em consideração sempre que existem novas tecnologias já implantados, como tu disseste, em outros países do mundo, que equacionam, né, a possível degradação ambiental gerada por essa exploração. Mas tudo isso requer investimentos, e não são investimentos pequenos. E o freio de mão está puxado para qualquer setor da economia.
Não, mas esses projetos todos que eu estou colocando para o senhor são todos investimentos da iniciativa privada, não tem absolutamente nada do governo, viu?
Exatamente por isso que eu estou te falando. Os setores estão com freio de mão puxado, da economia privada, do setor privado, aguardando ter condições de enxergar em um futuro melhorias para fazer investimentos.
Deputado Frederico Antunes, eu cobrei muito aqui, né, inclusive do senhor como líder do governo e do chefe da Casa Civil, o que aconteceu com a Mercado Livre?
Na verdade, a gente teve informações nesses últimos dias que eram informações, muitas delas, que estavam restritas a possibilidade da exposição. Parcialmente, então, nós tivemos informações que havia uma necessidade para cumprir aí aquilo que vinha sendo solicitado pela empresa, concluir, né, a sua análise para investimentos, ter revisões tributárias em relação às suas atividades. Apesar de diálogos que estavam acontecendo com a Secretaria da Fazenda e que não eram públicos, como já disse, né, tinha cláusula importante de sigilo, a gente sabe que o governo, manifestando a possibilidade dessas revisões, não foi totalmente satisfatória esta esta posição de governo através da Fazenda, porque havia por parte da empresa o desejo que isto avançasse para a oficialização de uma alteração legislativa. E quando nós iniciamos o ano, a meta do governador e do governo era dar sequência a uma equalização tributária, uma reforma tributária que ainda continua no nosso radar, no nosso foco. Então, como isto não foi possível ser feito no prazo que nós gostaríamos, a partir de março, o governo deve, nos próximos dias, deve expor aos setores da economia e da Assembleia Legislativa um pré-projeto dessa reforma tributária. E uma das questões que deve constar provavelmente uma situação que contempla essa ideia de alteração legislativa para que haja aí uma segurança maior para esse investidor.
O senhor, que é um deputado experiente, né? Lhe chama a atenção também, como representante do povo, que o Rio Grande do Sul perdeu a FOR, que o Rio Grande do Sul perdeu a Estora Enzo e que o Rio Grande do Sul agora perde a Mercado Livre e que Santa Catarina e Paraná avançam e o Rio Grande do Sul não anda. O que que acontece? Qual é a avaliação que o senhor faz?
Primeiro, eu não concordo com a comparação com investimentos com a FOR e a comparação de valores e de gerações de desenvolvimento, né? Mercado Livre tem uma forma de atuação mais ou menos como uma prestadora de serviços. As indústrias que tu mencionaste tinham uma cadeia ao redor dos investimentos principais que gerariam aí um número de oportunidades de empregos e também na melhoria da arrecadação do Estado por escala bem superior a esta, né? E Santa Catarina, por mais que tenha mencionado, né, alguém, eu não quero dizer que foi empresa, mas não ouvi oficialmente do governo de Santa Catarina, que estariam ele, então, dando cobertura para os interesses, vamos dizer assim, para as contrapartidas exigidas para a instalação no seu território. Ainda não houve, pelo menos que do meu conhecimento, algo oficial. Pode ter havido uma menção de interesse de Santa Catarina em dialogar com a empresa, mas que isso não está ainda concretizado.
O senhor acha que é possível reverter a situação da Mercado Livre?
Pelo que nós ouvimos falar, sim. Os diretores da empresa estiveram conversando com o secretário Rodrigo Lorenzoni e também com a Secretaria da Fazenda e mencionaram que, se porventura o momento não está propiciando a segurança devida para os níveis solicitados pela empresa de condições, no futuro próximo isso pode acontecer. Então nós vamos ter que trabalhar apostando na sequência daquilo que nós pretendemos fazer, como, por exemplo, essa revisão tributária.
Uhum. Quais são os próximos passos aí, deputado Frederico Antunes, que o governo sinaliza para o senhor como líder do governo, de propostas, de projetos para o Rio Grande do Sul, simultaneamente com coronavírus ou sem coronavírus, a vida segue, né?
Exatamente essa reforma tributária que nós gostaríamos de ter feito no início do ano. Devemos concluir aí essa fase do primeiro semestre, que vai se alongar, porque nós não teremos recesso parlamentar, então nós vamos ter o mês de julho cheio, ao invés de ser pela metade, como tradicionalmente era, deliberando 5, 6 projetos que ainda estão pendentes de deliberação na hora do dia, e a partir disso, inclusive eu tenho uma reunião amanhã com o governador e com o chefe da Casa Civil, Tomás Vivian, nós devemos focar esse passo que estava previsto, só não foi dado justamente porque começou a epidemia, que é uma revisão do sistema tributário do Estado do Rio Grande do Sul.
Uhum. Por fim, deputado, eu que acompanho há muito tempo o seu trabalho, enfim, fiquei surpreso com a imagem que eu vi, me surpreendeu muito, partindo do senhor, uma fotografia com o chefe da Casa Civil com uma camiseta, com uma frase: desculpa a sua ignorância. O que, que foi aquilo, hein, deputado?
Na verdade, um momento que a frase foi mencionada, foi um momento de resposta a uma manifestação de um questionamento agudo por parte de uma das entrevistadoras que estava no programa, o governador fazia a sua manifestação, e a interpretação do momento por essa entrevistadora não estava condizente com a responsabilidade que o governador vem tratando esse momento tão delicado. Não é só ele, na verdade, são todos os governantes, tanto municipais como estaduais.
Uhum.
E essa frase, assim como outras frases que já foram manifestadas, ela virou uma frase que foi reproduzida.
Uhum.
E, logicamente, quando eu recebi a camiseta com a frase, eu recebi como se recebe qualquer mimo, vamos dizer assim,
uhum,
um regalo, vamos dizer, da minha região.
Uhum.
Logicamente que sempre buscando evitar qualquer comentário sobre o fato.
Uhum.
Mas uma questão que individualmente qualquer um de nós pode ser surpreendido.
Uhum. Muito bom. Deputado, por fim, como é que está a situação do interior do Rio Grande do Sul aí com a estiagem, enfim, essa região, principalmente que o senhor tem uma liderança forte aí na fronteira? Como é que está a situação dos agricultores? Como é que está a situação da estiagem?
Nós seguimos tendo o efeito de uma estiagem que pegou as culturas de verão, né?
Uhum.
Elas já estão praticamente calculados, porque encerramos todas as culturas já há 2 meses, praticamente, e são aí quase 200 bilhões de reais que nós tivemos de diminuição fruto desse movimento climático. E além disso, somado aí também com o recuo através das atividades provocadas pela epidemia. Ou seja, nós temos a soma de duas questões importantes, né, que nos atingiram simultaneamente.
Uhum.
E mesmo assim, com a situação da estiagem, o setor agroindustrial do Rio Grande do Sul continua sendo aí o nosso timoneiro para o fortalecimento da nossa produção. E a gente tem expectativa pela vocação que o Rio Grande do Sul tem, pela qualidade dos produtores, de pequenos, grandes produtores, pelo que nos brindou a natureza, de solos férteis e também de águas que nos abastecem para fazermos a produção, e pela sede do mercado externo, que a gente possa reverter nas próximas safras, a começar da safra que vem.
Lhe preocupa o governo tá atento aí às ações do Ministério Público do Trabalho? Eu conversei ontem à noite no programa com o deputado Alceu Moreira, que é o presidente da Frente Parlamentar no Congresso Nacional do Agronegócio, essas investidas aí que estão sendo colocadas pelo Ministério Público do Trabalho em cima da pecuária, dos frigoríficos?
Olha, os frigoríficos, assim que começaram os focos do vírus, eles aumentaram muito a segurança das atividades. Inclusive, a gente pode até dizer que foram dois segmentos com maior expressão do Estado do Rio Grande do Sul aqueles que mais se dedicaram e investiram para isso acontecer. Inclusive ampliando o número de testagem e a conscientização não só dos seus funcionários, mas dos prestadores de serviços que acompanham a produção dessas bases industriais, na necessidade individual de proteção à higiene. Logicamente que o risco e a exposição de quem trabalha nessa atividade é maior do que outras. Mas mesmo assim, o próprio presidente Francisco Turra e todos os seus associados não deixaram de dar esforços tanto de conscientização como de investimentos para que essa atividade não parasse. Até porque ela é essencial para o abastecimento não só interno de proteína animal, como também o mercado externo, que vem crescendo a procura do nosso produto. Então, eu devo aqui deixar um registro, inclusive, de cumprimentos ao trabalho que vem sendo feito por todos, inclusive pela própria Secretaria de Saúde, que tem tratado isso com protocolos específicos, e as indústrias que vêm obedecendo isso à risca, tentando diminuir a exposição das pessoas que estão na atividade e, consequentemente, também impedir, através de ações preventivas, que esses focos voltem a acontecer.
Deputado Frederico Antunes, líder do governo Eduardo Leite na Assembleia Legislativa, muito obrigado pela atenção com a Rede Bandeirantes. Uma boa semana, bom trabalho para o senhor.
Eu que te agradeço, Milton. Prazer falar contigo, sempre às horas.
Muito obrigado. 2:54, temperatura 14 graus. Está fechando o tempo aqui, hein? Está fechando o tempo, acho que vem chuva. Vou fazer um intervalo, né? Vamos fazer o intervalo. 2:54, no posto Metropolitano, você encontra um atendimento especializado, de quem ama o que faz. Uma empresa que se faz presente na vida dos canoenses. O posto Metropolitano oferece das mais diversas promoções e serviços. É uma tradição em Canoas. O posto Metropolitano tem loja de conveniência e serviços especializados. Venha abastecer no posto Metropolitano. Abasteça com qualidade e rode tranquilo. Álcool pronto-socorro. Cuide de quem você ama. O álcool pronto-socorro você encontra em diversas embalagens, indicado para casa, hospital ou empresa. Produtos de confiança e qualidade. Álcool pronto-socorro. Limpador doméstico para uso geral. Álcool pronto-socorro. Antisséptico. Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos. Álcool pronto-socorro, álcool gel antisséptico com uma embalagem econômica. Álcool pronto-socorro, cuide de quem você ama. WaterSul, fique atento, beba água livre, pura, de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina. É na WaterSul. Atenção ao cliente aí. Ligue 3231-4567, 3231-4567. Mandar um abraço ao Major Stein, né? Daqui um pouquinho eu vou falar. Olha, soldado lá... fez um almoço. Olha, eu fui lá, almocei hoje com o Major Stein. Sabe o que, Welles? Mariozinho Almeida. Olha que eu almocei. Eu e o Rogério Forcolém, né, com Arthur Schmidt, lá de São Leopoldo, vereador Arthur Schmidt em São Leopoldo, com a engenheira Nancy Walter, né, e com o Coronel Rosa, que comanda toda a região metropolitana, comandante em Canoas, da Polícia Militar. Olha o que nós almoçamos, aipim, um aipimzinho assim bem feito, carne de panela, um feijão, um arroz, uma salada, sensacional, e um suco Suvalan. 2h56, voltamos em seguida, tá valendo a companhia. Opa, repórter Bandeirantes, vamos a São Paulo com o repórter Bandeirantes. Vamos ao Morumbi, voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes.
Rodrigo Maia pretende votar o adiamento das eleições até esta quarta-feira, dia 1º de julho. No entanto, o presidente da Câmara reconhece que um acordo para isso está longe de ser alcançado. A liberação de mais dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios pode facilitar. Uma MP garantiu o repasse de recursos extras no total de até 16 bilhões de reais e cerca de 6 milhões não foram remanejados. Em visita à Prefeitura de São Paulo hoje, Maia disse que esse é o principal ponto das negociações neste momento.
Eu sempre defendi o adiamento das eleições. O que tem de discussão sobre recursos? A medida provisória 938 trata dos recursos do FPE e do FPM, 16 bilhões. Dos 16 bilhões, há uma previsão de não utilização de 5 a 6 bilhões de reais. O que os prefeitos e os deputados ligados a prefeitos estão demandando é que esses recursos possam ser utilizados, já que eles já estão, o crédito já está editado, né, já está criado, né, para que esse recurso possa ser, de fato, utilizado. Nós estamos vendo aqui em São Paulo, nós ainda temos muitos desafios aqui em todas as cidades. Não é porque o recurso do FPM não foi todo utilizado que ele pode ser devolvido. Não são recursos novos, é apenas a garantia da utilização desses 5, 6 bi que estão na medida provisória 938 e não serão utilizados, não foram utilizados até o momento.
A proposta de emenda constitucional que adia as eleições municipais para novembro já passou no Senado. São Paulo lidera a procura pelo teste rápido feito nas farmácias. Informações com o repórter Leonardo Gomes.
Quase 100 mil testes rápidos para detectar o coronavírus já foram feitos em farmácias de todo o país. Apesar da alta procura, apenas 15% dos clientes tiveram um resultado positivo. A professora Adriana Camila Machado fez o teste rápido em uma farmácia de Curitiba. O resultado deu negativo e também trouxe alívio.
Eu pensei, nossa, eu vim aqui só de curiosidade e vai que, né, deu algum resultado que eu estou. Que eu tive não teria problema, né, porque daí já teria passado. Daí quando saiu o resultado, ela falou que eu não tinha. Fiquei feliz, né?
Em todo o país, desde quando começou esse tipo de atendimento, quase 100 mil testagens rápidas para diagnosticar a doença foram feitas nas 26 redes de farmácias credenciadas pela Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias, a Abrafarma. O estado de São Paulo lidera a procura, depois aparece em Minas Gerais e Paraná.
O Ministério Público do Rio recusa a proposta de arquivamento do inquérito que apura as circunstâncias e responsabilidades penais do incêndio no Centro de Treinamento Ninho do Urubu, do Flamengo, que deixou 10 mortos e 3 feridos. O órgão defende que membros e ex-funcionários da diretoria do Flamengo sejam denunciados por crime de incêndio culposo, ou seja, sem a intenção de matar, além de lesão corporal culposa. Os estudantes que querem dar opinião sobre a nova data do Enem têm até amanhã para fazer isso. Informação de Salvador com a Doris Queiroz.
Candidatos do Enem têm até amanhã para votar nas datas das provas. São 3 opções de datas para as provas online e mais 3 opções para as provas impressas. Os participantes que entraram com recurso para ter atendimento especial já podem conferir se conseguiram suporte. As respostas estão disponíveis na página do participante no enem.inep.gov.br. Este ano, 5.783.000 pessoas farão o exame, 13% a mais do que no ano passado. O adiamento da aplicação do Enem foi decidido por causa do impacto da pandemia de Covid-19 nas atividades educacionais.
Repórter Bandeirantes.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda da Milka. Único museu no mundo a apresentar a história nos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração. Uma inesquecível viagem no tempo. Museu da Moda da Milka. Estrada Gramado Canela.
Este ano aprendemos muito sobre solidariedade e como ajudar a quem mais precisa. Pensando nisso, o Grupo Ângelus está realizando uma campanha de arrecadação de agasalhos. Colabore doando blusas, casacos, calçados, cobertores e outras peças de inverno que estejam em bom estado de conservação e que farão a diferença na vida de muita gente. As doações podem ser feitas até o dia 10 de julho nos escritórios comerciais do Plano Ângelus de Porto Alegre e Canoas. Abrace esta causa e aqueça o inverno de quem mais precisa. Informações sobre os pontos de arrecadação ligue para 051-3235-7400.
O álcool já é um velho conhecido da gente nas suas versões mais tradicionais. Mas agora chegou o novo Gimo Álcool 70 em aerosol. É o álcool na sua versão mais prática e versátil. Use na academia, nas compras do mercado, na mesa do escritório ou na bancada da cozinha. Novo Gimo Álcool 70, em aerosol. A limpeza que protege. Gimo, qualidade comprovada. Gimo.
Com o prazão mensal da Claro, você tem até 6 GB de internet e ligações e WhatsApp ilimitados. E agora tem acesso ao Descomplica. Plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. Tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias. Prezão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br/prezão. Claro.
Esponqueado Jardine, a revenda que não perde negócio. A única revenda Chevrolet que paga a Fipe no seu usado. Troco na troca e mensais a partir de R$ 599. Comece a pagar só em outubro. Corra e negocie com a Jardine Chevrolet. Tudo online no site www.jardinechevrolet.com.br. Use o cinto de segurança.
Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está aqui, sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. É assim que contribuímos para o crescimento do Rio Grande do Sul. E junto com você, superamos todos os desafios.
A gente dá valor ao nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
O Simers mudou e mudou para melhor. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua com mais transparência, de forma representativa e descentralizada. Apoiamos médicos e médicas na capital ou no interior e em todas as formas de contratação, seja CLT, seja PJ. Acompanhe nosso trabalho e conheça os serviços para associados em simers.org.br. Simers, defender os médicos é defender a saúde.
O seu banco tem uma opção de cobrança do tamanho do Brasil. É o protesto. O jeito mais eficiente de cobrar uma dívida. As maiores empresas do país escolhem o protesto. E você também pode escolher. O protesto agora custa muito menos. Você só paga a taxa do seu banco. Ao emitir um boleto, marque protesto. E tenha mais certeza de que vai receber. Saiba mais em protestors.com.br.
Realizar um sonho e um bom negócio valem como nunca. Na Unidos, uma oferta com muito estilo. Novo Tiguan, ainda com preço antigo e o saldo com a taxa zero, fácil em 18 meses. Ou com a primeira prestação só lá em 2021. Clique e confira, ou venha direto na loja. Unidos, a sua casa da Volks. Sempre fácil de chegar, fácil de comprar. Na Ipiranga, pertinho da PUC. No trânsito de sentido à vida.
Olá, meus amigos. Aqui fala Cláudio Duarte. Foram muitos anos frequentando vestiários e convivendo com as queixas dos colegas pela dificuldade em manter a higiene dos pés e os cuidados com as assaduras causadas pelos uniformes suados. Como usuário, indiquei o talco Pó Pelotense aos parceiros. Problemas solucionados, vestiários sem queixas, foco só na vitória. Hoje o talco Pó Pelotense continua sendo o meu protetor e de toda a minha família. Talco Pó Pelotense. Este é de confiança.
A gente faz de tudo para proteger aqueles que amamos.
Filha, põe o casaco, a touca, as luvas, a mantinha, tá bom?
Mas nem todo mundo pode fazer o mesmo. Sem a sua ajuda, milhares de pessoas não terão como enfrentar o inverno em plena pandemia do coronavírus. Participe da campanha do agasalho. Doe. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Mais do que nunca, é tempo de solidariedade.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.
3:07, está valendo a companhia. Juntos vamos até às 16h. Está na linha conosco, nós vamos a Belém do Pará. Eu gosto muito do Pará, eu gosto do povo paraense, eu adoro. Para quem não conhece, olha, um pato no Tucupi, ah, tem o seu valor, um pato no Tucupi, um tacacá, um cupuaçu. Delegado Éder Mauro, deputado federal, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, meu irmão, mas o churrasco de vocês também é muito bom.
Ah, não, mas eu o pato no Tucupi, um tacacá, ah, meu Deus do céu.
É,
não.
É maravilhoso, com certeza.
Tem o seu valor.
Boa tarde a todos aí.
É, boa tarde, com aquela farinha, como é que é o nome daquela farinha? Aquela farinha?
É farinha Baguda de Bragança, é muito boa.
Aquela amarelinha, né?
Isso.
É, mas que espetáculo aquilo, meu Deus do céu. Ah, deputado, como é que é? Pararam de roubar aí ou estão roubando ainda? Sabe que o secretário de saúde aí do Pará, eu perguntei para ele, né, se ele tinha se curado da Covid-19, enfim, com olha o que ele disse para mim, deputado, olha o que ele disse para mim.
Eu tive.
E o senhor curou como?
Mas eu, como sou atleta, e sou bonito e jovem,
eu não sei, cloroquina não?
Não imagina, eu jamais tomaria cloroquina.
Eu já tomei. Esse é o secretário de saúde do Pará, que encontraram alguns milhões por aí, alguns mil reais por aí, quadros e não sei mais o que, enfim. Como é que está essa situação aí, deputado? O senhor que é delegado e deputado.
Bem, primeiro, mais uma vez, é um prazer estar participando com vocês, onde a gente leva informação para a população brasileira, né, tanto aqui no nosso estado quanto para vocês aí no Rio Grande do Sul, e sei o quanto a audiência de vocês é grande.
Uhum.
Na questão das operações, eu até brinquei, diria que o governador do estado aqui está para pedir música, porque já pela terceira vez a Polícia Federal invadiu, né, o órgãos do governo aqui, foi o Palácio do Governo, foi a Casa do Governador, foi a Casa de Beltrame aqui, a Casa do Garoto, que o Beltrame trouxe daí do Rio Grande do Sul para cá.
Garoto é bonito?
É um garotão, né? Se trouxe de lá para cá. E onde foi encontrado, inclusive, quase 800 mil reais.
Uhum.
Então, por último, agora a Polícia Federal invadiu a Secretaria de Educação. Então, a corrupção está generalizada dentro de quase todos os órgãos do governo estadual aqui.
Uhum.
É uma situação crítica, né? No momento em que o povo morria em frente de hospitais, inclusive nas suas casas, porque a medicação estava sumida. O governo federal mandou dinheiro, mandou respiradores verdadeiros, mandou a medicação, só o que ele utilizou foram os respiradores que implantou dentro do estado, dizendo que ele que tinha comprado os respiradores. Em momento algum ele mencionou que foi o governo federal, através do presidente Bolsonaro, que mandou. E as medicações, simplesmente no momento em que deveria ser utilizada, ficaram guardadas em algum lugar, porque ela tem que ser utilizada pelo que se vê pelas mídias e por tudo que se viu, inclusive comigo, que peguei também o vírus, ela tem que ser utilizada no início, né, do que o vírus chega no, na pessoa, um dos primeiros sintomas, e ele simplesmente escondeu. Esperou chegar o pico da pandemia para poder também justificar o que todos nós brasileiros, em específico aqui o estado do Pará, através dos paraenses, assistiram, que foram as corrupções generalizadas, principalmente na questão dos respiradores.
E essas pessoas que morreram aí, quem é que vai pagar essa conta? Esses mequetrefes aí que fizeram isso, que tiraram dezenas de vidas de paraenses aí?
Amigo, isso não tem dinheiro que pague. O que esse governador fez no estado do Pará, junto com esse secretário de saúde, Beltrame, né, que me perdoe, eu acredito até que o povo do estado dele deve estar com vergonha do que ele fez no momento que o povo está sofrendo, ele roubando o povo brasileiro, em específico aqui o povo paraense, que estava sofrendo nos corredores dos hospitais. Aí agora vem o governador dizendo que está fazendo a empresa devolver dinheiro. Mentira! Ele está vomitando o dinheiro da corrupção. É isso que está acontecendo. Está entendendo? Uhum. E agora vem com essas justificativas. Isso não paga, não paga as vidas que se perderam de paraenses dentro do estado do Pará.
E continua no cargo de secretário? Não foi encaminhado para prisão? Não foi pedido prisão? Não foi, continua como secretário de saúde e o governador continua no cargo?
O secretário de saúde continua no cargo. Uhum. Continua no cargo. Eu acho até que ele até deve pensar em afastar, porque ele está afastando todo mundo dos cargos que possam ter... vamos dizer assim, a direção da polícia está em cima. Uhum. Na Secretaria de Saúde, por exemplo, ele já demitiu um monte de gente. Dos cabeça, ele só demitiu, por enquanto, o garotão. Uhum. O garotão foi de imediato demitido, porque eu não sei o que é que ele vai dizer desses quase 800 mil encontrados numa geladeira térmica, né, na casa dele. Uhum. Agora, ele afastou o chefe da Casa Civil, que é o Pacifal, mandou para outro órgão, certamente para querer também proteger o Pacifal do que está acontecendo aí nessa corrupção generalizada no governo do Helder Barbalho.
E o senhor tem esperança com um posicionamento firme e forte da Assembleia Legislativa do Pará?
Não tenho. Tanto eu quanto o deputado Caveira, que é delegado também civil, entramos juntos com dois impeachments. Em desfavor do governador do estado, e simplesmente o conhecimento que se tem é de que o presidente da LEPA irá arquivar os dois impeachments com o apoio, inclusive, de quase todos os deputados.
Meu Deus, então tá todo mundo no toma lá e dá cá aí, né?
Eu quero acreditar que alguma coisa errada está acontecendo nisso.
Bom, eu sei que o senhor tem compromisso, pediu para a nossa produção para ser rápido. Eu quero agradecer a sua atenção. Alguma questão que eu não coloquei que o senhor queira destacar aí? E vamos combinar aí nos próximos dias, com mais tempo, quando o senhor tiver uma agenda um pouquinho mais liberada para nós, porque eu quero entrar com mais detalhes aí sobre essa corrupção nessa área tão importante da saúde, que muitas pessoas foram mortas. Aliás, deputado, depois da sua entrevista, eu vou colocar aqui a entrevista que eu fiz ontem à noite, de cerca de 30 minutos, com a doutora Nice Yagamushi, né, porque ela deixou bem claro sobre a cloroquina, o que estava acontecendo no Pará. Ela destaca bem todos os detalhes do que fizeram, né, de uma forma criminosa no Pará. E é uma pessoa, uma das mais preparadas e respeitadas no mundo do Hospital Einstein, a doutora Nice. Pois não, deputado?
Bem, com relação ainda a essa situação, eu quero me dirigir para aí, né? Para onde o Beltrame, inclusive, tem residência. Vocês viram a Polícia Federal cumprindo mandado judicial, diferente do que o governador utiliza aqui, porque todo mundo, pessoa comum, blogueiro ou um radialista, que se posiciona com um pensamento diferente do governador do estado, que critica o governador do estado, ele utiliza a Polícia Civil e Polícia Militar para invadir a casa das pessoas, né, que são contrário a eles e que o criticam, né? E vocês viram aí na questão do Beltrame que a Polícia Federal, cumprindo o mandado judicial da Justiça Federal, né, que vergonha, né, encontrou milhões milhões em obra de arte.
Uhum.
Né? Como justificar tudo isso enquanto pessoas estavam morrendo em plena pandemia? Né? Isso é uma vergonha. Né? O povo brasileiro não aceita isso, por isso que esse pessoal bate tanto num presidente, porque eles querem retornar a tudo que era feito no passado e querem continuar com isso. E isso nós, brasileiros, de bem, não podemos deixar.
O Alberto Beltrame está na lista do Sérgio Cabral na delação premiada lá no Rio de Janeiro também.
Eu não tenho a menor dúvida. Você vê que aqui ele utilizou, por exemplo, num dos fatos mencionados na questão do impeachment, que foram a compras de várias refeições, que inclusive, essa semana que passou, mães e jovens foram para fazer compras no supermercado e estava suspenso, porque ele sabe do impeachment que a gente mencionou. Foram 21 milhões de reais numa negociação com uma empresa, né, que também estava respondendo na Justiça Federal, Polícia Federal, em Santa Catarina, se não estou enganado, e estava aqui trabalhando nessa jogada junto com o Beltrame na questão dos vales refeições.
Uhum. Delegado Éder Mauro, deputado federal do Pará, muito obrigado pela atenção com a Bandeirantes. É uma boa semana para o senhor.
Agradeço a todo, um abraço a todo o povo brasileiro.
Muito obrigado. 3:17, 13:17, nós temos aí a doutora Anice, né? E a doutora Isabel. Entrevista que eu fiz ontem à noite é bom porque o rádio é rotativo e é uma entrevista bem didática, esclarecedora sobre esse momento que nós estamos vivendo. Vamos escutar.
Tudo bem, prazer voltar ao teu programa.
E a senhora que é médico, o que pode me dizer da doutora Anice Yamaguchi?
Olha, posso dizer que é um prazer, assim como tu mencionaste, estar aqui no programa com ela, participando, porque ela é uma pessoa que eu admiro bastante. Tenho assistido lives que ela tem participado, assisti entrevistas, e realmente, isso que tu dissesse é o que tem acontecido. Ela tem lutado, tem apanhado bastante, mas não desiste, e que é o melhor para a gente.
Doutora Nice, essa polêmica aí que está envolvendo agora, eu fico impressionado com os meus colegas aí, principalmente, impressionado não porque eu passei por lá, eu conheço um pouco, mas eu não sabia que eles iam que esse processo todo ia caminhar para uma perversidade tão grande que é a TV Globo, né? E Folha de São Paulo, e não sei mais o que, enfim, procurando o tempo inteiro desmoralizar quem está tratando com a cloroquina, né, doutora?
Eu acho assim, que existe uma narrativa que vem se estabelecendo internacionalmente, sabe? É um eco de um movimento global de descaracterização de qualquer coisa que possa salvar a humanidade do desespero, do medo, do isolamento, da derrocada econômica, financeira. Qualquer coisa que ajude alguém vai ser destruído. Inclusive, todo esse colapso do sistema de saúde, ele é uma coisa muito séria, porque a dor de alguém procurando ajuda e tendo que morrer em carros, como aconteceu no Pará, como estava uma situação caótica, que os hospitais privados e públicos não tinham. Alô?
Pois não, doutora, estamos lhe ouvindo.
Os hospitais privados e públicos não tinham mais leitos, não conseguiam receber os pacientes, eles iam de hospital em hospital, morriam nos carros. Havia gente entubada em cadeiras e pessoas morrendo aos montes. Aí houve o início do tratamento precoce, preconizado pela doutora Marina Bucar, que é de Madrid, e eles começaram a fazer tratamento de fase 2, já ambulatorial, dando corticoides orais, dando anticoagulantes e a hidroxicloroquina, a ivermectina, a azitromicina, zinco, tudo a nível ambulatorial precocemente, nas doenças precoces.
Sim.
Em uma semana, começou a haver uma diminuição brutal do número de internações. Em 3 semanas, eles controlaram completamente a pandemia. Então, num estado que era completamente contra o próprio governador acabou comprando. A Unimed fez 50 mil tratamentos e deu mais 40 mil tratamentos para as prefeituras do interior. Uhum. Então, com isso, o colapso do Pará virou um case que nós podemos dizer no Brasil que faz a diferença. Nos estados do Sul, nós estamos tendo uma grande resistência, principalmente dos assim chamados sábios da academia, principalmente ligados à Sociedade Brasileira de Infectologia, que está habituada a tratar com drogas muito mais caras, por causa da AIDS, por causa das pesquisas que já estão ocorrendo a nível mundial. Mas eu acredito que a gente vai quebrar essa resistência, porque são remédios que custam menos de R$100, R$80, você compra o kit inteiro. A prefeitura consegue comprar por R$20, R$30. O Ministério da Saúde está doando as medicações para os estados. Então, eu acho que a gente vai conseguir sensibilizar esses médicos que se dizem acadêmicos, que querem estudos de fase 3, randomizados, multicêntricos, para começar a salvar as pessoas. Uhum. Gente, tem muita coisa que a gente vai resolvendo antes de ter todos os estudos. Mas nós vamos fazer um estudo desse grande. Eu estive lá no Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro vai tratar 7 mil pacientes. E eles também, assim, a maneira que eu estou encontrando de convencer aqueles que não acreditam, tentar ir pela ciência. Só que isso demora mais tempo.
Doutora Nise, eu queria lhe perguntar justamente a respeito disso uma coisa. A senhora que está acostumada com ensaios clínicos, para uma outra droga, para uma outra doença, qual é o tempo que levaria para ser, desde feita a captação dos pacientes, o desenvolvimento de todas as fases do estudo e a publicação, para se ter normalmente? Qual é o tempo que vai do início ao fim para a gente ter um ensaio clínico, duplo cego, randomizado, controlado contra placebo, que é o que os colegas alegam que não tem da cloroquina?
Normalmente de 4 a 6 meses, né? Nós temos essa pandemia há 3 meses. Então, nós temos série de casos com 3 mil pacientes da França, 1.500 pacientes aqui dos Estados Unidos, Nova York, mas os próprios Estados Unidos, eles nos doaram as medicações e foram obrigados a fechar. Eu vou tentar fazer esse estudo junto com o CDC, eu estou buscando, falando com a embaixada americana, eles me pediram estudo. Falei, mas vocês podem fazer? Eles falaram, nós não vamos conseguir que os médicos façam, porque eles já foram orquestrados por toda uma sequência, onde os dados do Amazonas foram os primeiros. Teve um estudo no Amazonas que usou uma dose tóxica de cloroquina investigada criminalmente, porque foi um estudo desenhado para provar que cloroquina era ruim, só que esse estudo teve uma dose altíssima de 12 gramas, muito acima da dose tóxica letal, e acabou matando pessoas. E baseado nisso, o New York Times deu assim que a droga do Trump tinha matado pessoas. E não era cloroquina, mas uma dose absurda. É a mesma coisa que você afogar uma pessoa e dizer, não tome água, então, porque se você tomar água, você pode morrer afogado. Então, assim, uma coisa absurda, mas essa foi a primeira. Depois teve um estudo. Eles levam em consideração estudos como esse. Levam em consideração estudos como dos veteranos lá dos Estados Unidos, que comparou 300 e poucos pacientes, entre os graves e os não graves. Os graves tomavam hidroxicloroquina, mas tomavam porque estavam graves. E diziam que eles morreram por causa da hidroxicloroquina, entendeu? Então, assim, foram feitos depois o do New England, com 1.300 pacientes no mesmo sistema, com a Universidade de Nova York, em que um grupo que tomava cloroquina era o mais grave, mas aí eles mostraram que o resultado era o mesmo dos que não tomavam, que eram os mais leves. Então, de alguma maneira, funcionou alguma coisa e que não tinha toxicidade cardíaca. Mas quando eu falei que esse estudo mostrava que não tinha toxicidade cardíaca, a UOL disse que eu mentia sobre dados, que eu não sabia ler artigo científico. Porque eu interpretei E aí teve um estudo do Lancet, que tinha 96 mil pacientes no mesmo modelo. Então, eles usaram, é o mesmo grupo em vários lugares, e aí eles usaram 96 mil pacientes, em que eles mostraram que hidroxicloroquina matava os pacientes de arritmias. Baseado nisso, a OMS retirou o estudo, aí também a Inglaterra parou o estudo de prevenção de hidroxicloroquina e a França também proibiu, imediatamente baseado no estudo do Lancet. No Brasil, o coro foi que a Sociedade Brasileira de Infectologia, a de Cuidados Intensivos, a de Farmácia, entrou com uma ação no Ministério Público Federal querendo proibir o uso da hidroxicloroquina no Brasil, baseado no artigo do Lancet.
Imagina, inclusive o estudo era uma fraude e ele foi despublicado, não é?
Ele foi despublicado, mas as ações não caíram ainda, elas continuam baseadas nesse estudo do Lancet, e baseado em relatórios internacionais, alguns grupos acabaram cancelando o uso de medicações nas suas dependências. Então, são coisas, assim, graves. Por exemplo, a Novartis fez um estudo porque não tinha pacientes querendo fazer parte do estudo. Eles não tinham mais pacientes com tanto coronavírus e eles não estavam conseguindo também que os pacientes quisessem fazer parte do estudo. Até porque tem outras drogas mais caras sendo testadas. Aí, o que veio nas notícias do Brasil... para um estudo porque a hidroxicloroquina não funciona. E não foi isso. Eles pararam porque eles não conseguiam incluir pacientes. Então, assim, os estudos são usados, mesmo os colegas que solicitam estudos randomizados prospectivos, eles utilizam estudos de forma errônea para dizer que não deve dar. Entende? Então, eu acho que é muito sério isso. É uma desinformação que acaba gerando uma confusão enorme. Eu tive direito de resposta na Folha, tive direito de resposta na UOL. Eu me posicionei e falei as coisas bem colocadas do ponto de vista científico. Agora, o que, que a gente precisa aprender com isso? Primeiro, uma cidade como Porto Feliz, que conseguiu evitar morte em praticamente 100% das pessoas que fizeram o uso precoce e que os três pacientes que morreram na UTI são os que chegaram já mais tardiamente. O DJ Raul, que também salvou 99% dos pacientes com o tratamento precoce, e o Zelenko, que salvou também 98% dos pacientes. Quer seja, quando você utiliza precocemente, isso salva vidas. E eu acho que é isso que a gente tem que divulgar. Nos lugares que tiver mais resistência, eu vou tentar entrar pela parte científica. São Paulo é um dos bastiões da resistência. Nós temos vários professores titulares coordenando os grupos. Nos bastidores, muitos tomaram as medicações. E a gente tem essa situação ambígua, que os pacientes do SUS estão morrendo, os pacientes de entidades privadas estão se salvando, porque fazem uso, tanto Prevent Senior tratou mais de 5 mil pacientes, a Apivida no Norte e as Unimedes do Norte estão utilizando, o Amapá está utilizando também, o Mato Grosso, eu falei com o governador do Mato Grosso, ele vai utilizar também. Então, eu acho que é isso, é divulgar cada vez mais.
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não se movimentaram.
Não, ainda não.
Há uma resistência aqui.
É uma resistência por causa da esquerda. Lamentavelmente, a esquerda, né? O próprio PT entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal proibindo, né? Tentando proibir.
Eu conversei com o Alexandre Padilha, expliquei para ele que essa é uma questão suprapartidária, né? Porque a gente tem aí vidas precisando serem salvas. Eu sou, assim, uma pessoa que sempre trabalhou a favor da vida. Eu trabalhei para liberar o tabagismo no Brasil, né? Trabalhei bastante com audiências públicas aí no Rio Grande do Sul, porque é a produção de tabaco. Enfrentei o lobby da indústria do tabaco. falavam que ia ter desemprego se os restaurantes não pudessem fumar dentro. E o fato é que o Brasil era o maior exportador mundial de tabaco, continuou sendo, né? E a gente conseguiu salvar o povo brasileiro com as leis do controle de tabaco. É, eu tive uma parceria com 220 deputados, fiz uma frente parlamentar da saúde pelo direito dos pacientes com câncer. Então, ao longo dos meus 40 anos de formada, os meus 15 mil pacientes que eu já tratei, eu sei muito bem do que eu estou falando. Eu sei da dor de um paciente perdendo alguém desnecessariamente. Eu sei das pessoas com Covid morrendo que nem peixe fora d'água por falta de atendimento. Então, eu não posso me calar, não posso parar enquanto houver pessoas morrendo de forma desnecessária no nosso país.
Doutora Isabel, a senhora que é do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, e a senhora foi presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Sul do Brasil, eu acho que a senhora também pode ajudar nisso, né?
Na verdade, Milton, hoje eu acho que eu participo do teu programa mais como uma médica oftalmologista, uma médica que tem CRM, que está preocupada com os pacientes. Hoje eu não represento o conselho nem a Sorrigues, que eu já fui a presidente até o ano passado. O que eu gostaria de perguntar para a doutora Anise é justamente sobre esses efeitos colaterais da cloroquina, que tem sido usado e divulgado pela mídia e muito comentado, a cloroquina pode dar alterações cardíacas, etc. Entretanto, a gente sabe que a hidroxicloroquina é usada há muitos anos por pacientes que têm doenças reumáticas, que têm lúpus, que têm artrite reumatoide. Então, como é que funciona, doutora Anice? Para quem tem doença reumática, não tem efeitos colaterais? Para quem tem coronavírus, tem?
Exato. Na realidade, o que acontece? Eu estive no Conselho Federal de Medicina e conversei durante 3 horas...
Doutor Mauro?
Doutor Mauro e com os conselheiros do Brasil inteiro. Inclusive, quem me contou lá nessa reunião, antes da gente conseguir emitir aquela nota técnica do Conselho Federal de Medicina, da qual eu participei em conjunto, e eu mandei todos os dados que eu tinha científicos, e faço questão de mandar para a senhora também um resumo atualizado, porque existe ciência. A ciência não é somente baseada em estudos randomizados prospectivos duplo cego. É baseada em opinião do especialista, em série de casos, em evidências de literatura, em comportamento prático, né? E o que acontece? A cloroquina e hidroxicloroquina são medicamentos que estão aí há mais de 70 anos, já foram mais de 20 bilhões de doses utilizadas. Até o ano de 2019, era considerado pela Associação de Cardiologia dos Estados Unidos como uma medicação segura. No site da Organização Mundial de Saúde, estava com uma das drogas mais seguras do mundo, sendo utilizada em malária, em dengue, em chikungunya, sendo que era utilizada em países da África, em mulheres grávidas, na Amazônia, etc. Em quantidades maiores do que aquela que a gente utiliza hoje. Baseado nesses estudos com doses erradas, inclusive agora a outra dose errada da Inglaterra, que usou uma dose 3 vezes maior do que a habitual, a gente sabe que essa narrativa de problemas cardíacos acabou pegando. Mas 5 dias de hidroxicloroquina com azitromicina e zinco num paciente rígido não causa nenhum problema. O que existe é que o paciente com COVID, em fases terminais ou avançadas, ele tem miopatias e miocardites, inclusive com alterações no intervalo QT por causa do vírus. Então, quando a pessoa já está com uma doença mais avançada e já tem alterações cardíacas por causa do vírus, você não deve utilizar a hidroxicloroquina. A azitromicina também tem essas alterações para espaço QT. Então, quando o paciente tem alguma doença cardíaca, você prefere utilizar com doxiciclina. Mas não é o problema da hidroxicloroquina. E a hidroxicloroquina, na dose do Zelenco, de Nova York é 200 miligramas duas vezes por dia por 5 dias. Quer dizer, metade de um comprimido de 400 miligramas duas vezes por dia por 5 dias. Junto com o zinco, que é 220 miligramas, sulfato de zinco, 5 dias. E a azitromicina, 500 miligramas, 5 dias. Isso não mata ninguém. Então, é totalmente seguro. E ali, no site da OMS, eles falam, não, mas se você tomar por anos ou meses, você sendo reumático, tudo bem. Que absurdo isso. Então, na realidade, são dois pesos, duas medidas, absolutamente inadequado, mas a gente pretende, baseado nisso, já tem um estudo sendo feito com a Universidade de Minas, com o Ministério da Saúde, que vai fazer eletrocardiograma 3 vezes, então no dia 1, dia 3, dia 5, para medir. Tem outro estudo sendo feito com a Prevent Senior, para a gente poder pegar nos casos deles e ver também essa questão. Mas quando houve um distanciamento do QT, não houve nenhum problema de morte súbita, nem de alterações enormes cardíacas causadas por essas medicações. Muitas outras medicações causam alterações de espaço QT, como antipirona, como outros antibióticos, etc. Mas isso não faz com que eles sejam proscritos, né? Inclusive, até antes do coronavírus, para não causar desabastecimento, porque as pessoas estavam indo fazer uso, já usavam, né? Usavam espontaneamente, que a Anvisa fez a necessidade de fazer a receita dupla. Mas isso virou como algo contra, falando, é tão ruim que tem que fazer receita dupla. Gente, analgésico, que tem...
Anti-inflamatório.
Anti-inflamatório, antibiótico, tem que ser receita dupla. Aí, por causa dessa questão, para eu conseguir que o CFM autorizasse, eu deixei a bula do remédio no consentimento informado. Aí todo mundo fala, tá vendo? É tão grave que tem que ter um consentimento informado. Não, foi só para a gente proteger o médico que prescreve. Uhum. E o paciente, mas não precisa. Eu estou até pensando em mudar esse consentimento informado para um assim, como tem alterações cardíacas mínimas, está autorizado, né? Eu vou pensar em mudar esse consentimento informado e colocar de outra maneira no Ministério da Saúde. Uhum. Mas o fato é o seguinte, tudo isso é usado contra, entende? Você faz uma coisa para proteger legalmente o médico, porque o médico estava sendo criminalizado. Hoje, eu acho que a gente tem que fazer o contrário. Você sabe que foi feito um grupo de médicos, entrou com uma ação no Distrito Federal, em que eles dão o direito do paciente de receber. Então, na realidade, o paciente tem o direito de receber. Então, ele pode buscar um profissional. E agora, essa semana, vai ter um site com todos os Instagrams, os Faces das pessoas, dos médicos que aderem à hidroxicloroquina. Então, em cada estado, os pacientes vão poder procurar espontaneamente esses médicos. Uhum. Então, a gente vai fazer uma campanha nacional proporcionando que o paciente saiba quem procurar, porque eles ficam me procurando dos estados, por exemplo, um paciente de Goiás, que estava no pronto-socorro e não conseguia receber, ele me liga, entendeu? Mas em Goiás tem médico, a gente conseguiu uma médica que foi lá atender o paciente. Uhum. Então, eu acho que isso é muito importante, dar a liberdade da população.
Uhum. A senhora pode, doutora Anice, contar com o meu apoio, tá? Tanto no programa da tarde, das 2 às 4 da tarde, como nesse programa à noite, das 9 à meia-noite. A senhora pode contar, porque é impressionante o trabalho, a dedicação que a senhora está tendo, e com muito equilíbrio, porque eu sei o que a senhora está passando, com certeza. A pressão é muito grande da indústria nacional e internacional farmacêutica, de gente do mal, e a senhora está firme, forte, lutando, salvando vidas, fazendo um trabalho extraordinário, que é sem interesse absolutamente nenhum, a não ser de salvar vidas, que é uma missão que Deus lhe proporcionou nessa passagem terrestre, que é muito rápida, que muitas pessoas não se apercebem disso e ficam praticando o mal. Mas
eu tive médicos que morreram, muito obrigada, eu tive médicos que morreram, amigos meus, logo no início da pandemia. Meu assistente,
ele começou a atender lá no pronto-socorro do Hospital São Paulo nos dias que os amigos morreram. Ele foi para a frente de batalha. Por isso que eu comecei a cuidar dos médicos com coronavírus, porque eu sou imunologista, eu trabalhei com AIDS nos anos 80, eu trabalhei depois com H1N1, eu ajudei até na época a formatação do Tamiflu, eu era representante do gabinete do Ministro da Saúde para o Estado de São Paulo, e eu criei o comitê de crise do H1N1 para o ministro na época, que era o Temporão. Uhum. Então, a gente fez toda a campanha do H1N1, foi tão tranquilo que, na época, a esquerda percebeu que era necessário. Mas, assim, eu não falo de direita e esquerda, eu estou junto com todos. Então, o que eu acho, muito obrigada pelo seu apoio, porque ele é fundamental, você ter uma voz pelo seu equilíbrio também. Agora, veja, eu faço pesquisa clínica, eu conheço os primórdios da pesquisa clínica, ajudei aí a SOAS do Rio Grande do Sul, nós criamos os cursos de treinamento de monitores de pesquisa clínica, que foi gente do Brasil inteiro treinada, a nossa pesquisadora do Einstein, do Sírio, do Paulistano, foram treinados aí no Rio Grande do Sul. Então, eu faço pesquisa clínica há mais de 30 anos. Então, eu entendo essa linguagem e eu não acho correto o tipo de tratamento que está sendo dado ao COVID, e por isso eu vou fazer a pesquisa certa. Eu vou fazer junto com os Estados Unidos, junto com o grupo do Zelenko e o Levine, que é um eletrofisiologista lá, eles me asseguraram que os pacientes deles têm passado muito bem, e eu também tenho visto os nossos pacientes, ninguém tem esse grau de arritmia, principalmente quando é tratamento precoce.
Uhum. A senhora vê o que eu estou falando, doutora Anice Yamaguchi e doutora Isabel Cardoso e os nossos ouvintes, porque há poucos dias atrás, sabe, doutora Anice e doutora Isabel, eu estava entrevistando o secretário de Estado.
Bom, 13h43,
foi grande parte, a parte principal da entrevista eu coloquei para os nossos amigos ouvintes aí, e que é importante aí, quem acompanhou o trabalho da doutora Anice, com a participação da doutora Isabel Cardoso. O trabalho da doutora Anice é excepcional, está salvando vidas. 14 graus a temperatura, intervalo, voltamos em seguida na reta final com os nossos ouvintes no Bastidores do Poder. Tá valendo a companhia.
Esporte Notícia, daqui a pouco, às 16h, com Sérgio Boas e Alex Bagé, aqui na Rádio Bandeirantes. O Rio Grande que dá certo, especial.
James Bellini, CEO da Marco Polo, o que é fundamental para o Rio Grande do Sul sair da crise?
Primeiro, muita consciência, seguir fazendo o que o governo do Estado está fazendo, que eu acho que está sendo extremamente competente na administração da questão da saúde. E a outra, eu acho que é a gente manter uma atitude otimista, né? A gente costuma dizer que o gaúcho é sempre otimista e sempre olha para frente. Aqui na Marco Polo não é diferente, né? Enfrentamos várias crises aí durante esses 70 anos da nossa existência, né? E talvez as principais razões de a gente ter superado todas elas são atitudes positivas ante a crise, não se deixar abater e manter o ânimo do pessoal e a moral da tropa, né, como eu digo, sempre em alta.
O Rio Grande que dá certo, especial. Apoio, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Atitude para um Rio Grande mais competitivo.
No Posto Metropolitano, você encontra um atendimento especializado de quem ama o que faz. Posto Metropolitano, uma empresa que se faz presente na vida dos canoenses. Posto Metropolitano oferece das mais diversas promoções e serviços. Posto Metropolitano é uma tradição em Canoas. O Posto Metropolitano tem loja de conveniência e serviços especializados. Venha abastecer no Posto Metropolitano. Abasteça com qualidade e rode tranquilo. Posto Metropolitano em Canoas.
Já parou para pensar que as melhores ideias para contornar a pandemia não foram criadas sozinhas? Os aplicativos de entrega, o e-commerce, as lives de artistas... Até mesmo a vacina que todos esperamos está sendo criada em conjunto por vários países. Por isso, queremos convidar você a reinventar seu jeito de fazer negócio junto com a gente. Afinal, boas ideias vencem crises. Scala City. Criar junto nos fortalece.
Com o Brasão mensal da Claro, você tem até 6 GB de internet e ligações e WhatsApp ilimitados. E agora tem acesso ao Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. Tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias. Brasão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br/brasão. Claro.
Para definir o novo período de aplicação das provas do Enem 2020, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, quer a sua contribuição e, por isso, vai realizar uma enquete. Você que é um dos mais de 5 milhões de inscritos confirmados, acesse a página do participante em enem.inep.gov.br e escolha uma das opções sugeridas. A participação na enquete é voluntária e o prazo vai até 30 de junho. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
Sanar Farmácias e você na prevenção contra o coronavírus. Lave suas mãos com frequência com água e sabão. Em seguida, utilize álcool gel para melhor higienização. Antes de tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a ajuda de lenço descartável ou com o seu antebraço. Pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Para mais informações, disque 136 ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
Já percebeu a quantidade de roupas que você tem? É, e no momento, você nem tem aonde ir com todas elas. Mas as suas roupas já têm aonde ir sem você. Para os postos de recolhimento da campanha do Agasalho 2020. Veja onde no www.prefeitura.poa.br/campanha-do-agasalho. O isolamento é para você, não para suas roupas. Doe e aqueça o inverno de alguém.
Não vamos deixar o coronavírus vencer. Se possível, fique em casa. Mas se você precisar sair, use máscara. Vai trabalhar? Use máscara. Vai ao mercado? Use máscara. Vai à padaria? Use máscara. Vai à farmácia? Use máscara. Use máscara. E não esqueça de todos os outros cuidados. Assim, você está protegido e protege o próximo. Todos contra o coronavírus. Use máscara. Uma campanha AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Três horas e 49 minutos na reta final, os últimos 10 minutinhos aqui do Bastidores do Poder nessa tarde. Eu não gosto desse tempo aí, tempo pesado, nublado, frio, chuva a caminho. Vamos em frente, né? Nem sempre é o tempo que a gente quer. Nada na vida é do jeito que a gente quer. Às vezes temos que, né, conviver com o que não gostamos, porque ali na frente já vem o sol de brigadeiro, vem o futebol, vem o carnaval, né? Aí, hein, ô Elis Rodrigues? Vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Quanto riso, ó, quanta tristeza. É, Sérgio Buarque e o Alex Bagé, com certeza, pularam muito carnaval com isso aí. Boa tarde, Milton. Não podemos perder a esperança, mas a corrupção é a grande epidemia. Ela está no cerne de nossa sociedade. E o Mar Carpes... tá mandando, pedindo para mandar um abraço para o Ilmar Carpes, seu padrinho na Zona Norte de Porto Alegre. Pedro Amaral, sabe onde é que tá o Pedro Amaral? Em Tefé, no Amazonas. Um abraço aí, Pedro. Sempre participando da nossa programação à tarde e à noite. Leandro Souza da Cavalhada, um abraço, Leandro. Chineses genocidas criaram uma bomba pior do que a nuclear. Uma bomba biológica. Leandro Souza. Boa tarde, Milton. Parou de morrer gente em Manaus e Belém. Será que é porque os médicos de lá estão usando a cloroquina? Isso a Globo não mostra. Rogério Barbieri, de Gravataí, eu quero saber de Globo, quero que a Globo vá pro quinto dos infernos. Tanto mal que fizeram aqui nesse país que eu quero saber de Globo. Não vou ler a tua mensagem aqui, engenheiro Roberto Fonseca. Desculpa aí, viu? Não tem como. Um abraço, muito obrigado pela audiência. Parabéns pelo seu programa. É tudo resumido aqui. Daniel Batilana, de Canoas. Um abraço. Muito obrigado pela participação. O Alexandre, 53 anos. Como é que é? Milton, Alexandre morreu. Canoas sem UTI para atender. Divulga aí, prefeito desmentiu Giovanni de Canoas. Alexandre, 53 anos. Canoas está um horror, né? Boa tarde, Milton. Você tem um faro jornalístico incrível. Beltrame está enrolado com a Polícia Federal. Eloir Sapo. Ah, tem um pouquinho de velocímetro no sapato só. Olá, Milton. Acabei de almoçar aqui em Porto Alegre, mas como se fôssemos criminosos, eu e o dono do local e seus funcionários. Tudo isso é proibido. Emerson Mendes, de Alvorada. Boa tarde. Esse governador e prefeito de Porto Alegre nunca estiveram com as contas tão em dia. Estão fechando tudo. Jesus, eu estou resumindo aqui. Boa tarde, Milton. 81 senadores com o rabo preso. Por isso, omissos em relação ao STF. Ezequiel Cachoeirinha. Boa tarde. Qual a função do PGR? Se os senadores não existem, o que o PGR pode fazer? Paulo Ramos de Sapucaia. Pode fazer nada, meu irmão. Recebi e passo em frente. Ricardo Leonardo. Já vi aqui, Ricardo. Um abraço. Boa tarde, Milton. Por que seu programa não tem podcast? Podcast. Por que não tem podcast? Tem? A culpa é do a culpa é do Elis Rodrigues, que não colocou podcast. Podcast. Em Marizinho Almeida. Um abraço aí, Oziel, em Sorocaba, São Paulo. Muito obrigado, tá valendo a companhia. Milton, parabéns pelo teu editorial. Você representa os brasileiros de bem e do bem. Obrigado. Nelson de Porto Alegre. Valeu, Nelson. Boa tarde, Milton. Amigos da Band. Vinícius Ren Tavares. Um abraço, Vinícius, em Tavares. Olá, Milton. Puxa as orelhas do pessoal do esporte. Hoje mandei para eles cópia da capa e gravação da Copa de 58, que hoje faz 62 anos. O Eugênio de Cachoeirinha. O Sérgio Boaz e o Alex Bagé vão dar aí para você. Vamos em frente. Hoje está falando tudo. O Márcio Santanense, de Estância Velha. Um abraço, Márcio. Eu não tenho mais tempo para ler, só estou registrando aqui. Boa tarde, Milton. Von, tua chamada hoje está arrebentando. Gilberto Luiz. Uau! Uau! Olá, Milton. Henrique Simonetti, de Sapiranga. Me diga o que podemos fazer com o presidente praticamente impedido de governar. Vamos lá, vamos em frente. Boa tarde, belíssimo programa. Magrão do Ponto Iguatemi na audiência. Valeu, Magrão. Aí no Ponto do Iguatemi, tá valendo a companhia, Magrão. Gilson Rosa. Você pode saber que a voz de muitos cidadãos brasileiros, trabalhadores deste Brasil afora, que estão de saco cheio da malandragem. Gilson Rocha. Valeu, Gilson. O Renato Osório Schneider, de Porto Alegre, Petrópolis. Valeu, Renato. Coloca a boca no trombone. Sandro Osmar Silveira, no Imbé. Valeu. O Bem Vence o Mal. Clóvis, está valendo a companhia. Sou de Gravataí, Jorge Luiz Pereira. Um abraço, Jorge. Não tenho como ler as mensagens, estou registrando. Luísa, do bairro São João, Porto Alegre, arquiteta. Rosana, em Novo Hamburgo. Temos que mandar para a cadeia todos esses bandidos. Rosana, em Novo Hamburgo. Boa tarde, Milton. Demais esse editorial. Bem Vence o Mal. Coique de Canoas. Parabéns pelo programa, cada vez me sinto representado pelo amigo Júlio de Canoas, passa no posto metropolitano. Milton, parabéns pela manifestação que o povo deseja expressar, Edemar de Ivoti. Salve, amigo Milton, da Dilon Camilo de Canoas. Um abraço, Dilon. Olha o que tem de mensagem, não dou conta, não adianta. O Leodécio de Porto Alegre. Valeu, Leodécio. Muito obrigado, valeu. Milton, a Kombi que estou tem placas de Santa Catarina. Uma grande semana. Rodrigo de Florianópolis. Obrigado aí, Rodrigo. Tem que passar aqui no posto metropolitano para abastecer a Kombi. Marcos Soares de Canoas passa no posto metropolitano para abastecer a Kombi. Carlos Valério de Porto Alegre. Um abraço, Carlos Valério de Porto Alegre. Estou esperando a nuvem de gafanhotos que passe no Senado. Carlão do Jardim Botânico. Um abraço, Carlão. Milton, os prefeitos não querem eleições, estão preocupados com campanhas. Ronaldo. Milton, deputado Frederico Antunes não sabe nada. Enrolou o tempo todo. O Brás. Um abraço, Brás. Está valendo a companhia. Boa tarde. Será que faltou o governador tirar da cadeira e não deixar o Mercado Livre ir embora? Eugênio de Novo Hamburgo. Um abraço, Eugênio. Ferraz, grande amigo Ferraz. Frederico Antunes não é o cidadão da camisa. Abraço, Ferraz. Fala tudo. Não explicou nada. Sim, da camisa. Eu falei. O governo tem um deputado que é gigolô de vaca e vem falar empreendedorismo. O Rodrigo Alves. E eu não tenho mais tempo. Vou pedir desculpas aqui, porque olha a pilha de imagens. Olha, são dezenas de mensagens aqui, eu não tenho mais tempo, eu peço desculpas, porque eu não vou apanhar do... Já pensou, hein, Ernesto Rodrigues? Tomar uma mãozada, assim, aberta do Alex Magé, do lado da orelha, eu vou parar lá perto da Igreja Santo Antônio, lá embaixo, eu e o Braguinha. Máriozinho vai junto, te mete, e ainda o Sérgio Boas, que é lutador, tá louco. Eu termino esse programa sempre antes aqui, não quero maçarico.
Mas
não, eu sou final de carreira, porta.
Nenhum risco.
Eu sou final de carreira, porta de ML, tá louco. Eu vou apanhar desses caras aí, nem pensar. Não
a senhora posso. Pega o café com o padre lá, meu.
Hein?
Essa hora, tudo bem? Primeiro, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde,
tudo
Alex
bem,
Bagé.
Boa tarde.
Não, eu
boa
corri, tarde, Milton. Eu corri esse final de semana na beira da praia lembrando de vocês. Eu quero ver, e eu dava um pique maior, eu quero ver o Alex Bagé.
Sabe
e
agora?
O Serginho Boas. Daí a minha esposa, a Patrícia, disse assim, não, meu, tu faz o seguinte, tu traz eles pra cá, que a corrida vai ser aqui na beira da praia, depois eu vou fazer aí nós vamos fazer um camarão para eles aqui com...
Pô, combinado.
É, lá combinado. Na beira da praia. Vão ter que ir da Praia da Cal, lá da Praia da Cal até os Moles, ida e volta.
Não, fechado. Os Moles ali, beirando o Mampituba, é a minha parte preferida de Torres.
Olha aí, ó, viu? Muito bom. Alguma novidade aí no esporte?
Sabe que tomar um cafezinho agora ali com os padres é o ideal, né, Milton? Com esse tempo pesado, com os bispos,
sabe
não,
que eu
como
vou
é
te...
que é com os freios?
Mas eu vou te contar um negócio para vocês dois que vocês não sabem. O Máriozinho, a esposa do Máriozinho, a dona Rose, ela é de uma gentileza. Tu sabe o que que ela manda para mim aqui de tarde? Biscoitinhos e o Máriozinho faz o café quentinho aqui de tarde, tá um espetáculo.
Cuidar bem de ti, né?
Vem os biscoitinhos da dona Rose, a esposa do Máriozinho, que manda para nós aqui de tarde. Isso aqui é uma família, uma confraria.
Cuidar bem de ti, é o que interessa.
Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês aí, eu volto às 10 para 7 no Band Cidade na TV e depois às 9 da noite no Repórter Bandeirantes. Tchau, gente, obrigado.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.